Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Podem sentar, queridos. Boa noite a todos. Depois dessa unção que passou no louvor, né? Vamos, por alguns breves minutos, estar centrando a nossa visão na palavra de Deus. E se você quer acompanhar o culto de hoje, naquilo que nós iremos tratar na palavra, você pode abrir o Evangelho de Lucas no capítulo de número 19. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a tua forte presença já se manifestou aqui através dos louvores. Muito obrigado porque estamos debaixo da visão de que você ressuscitou, e a sua ressurreição ela serve de promessa para as nossas vidas e de certeza que um dia nós também ressuscitaremos e iremos morar contigo eternamente no céu. Que esse dia ele possa se cumprir com pressa, é a nossa oração. E a despeito do que iremos fazer agora, ó Pai, está refletindo na tua palavra. Nós queríamos convidar o teu Santo Espírito a estar de alguma forma revelando aquilo que você quer que nós tratemos nessa noite, dentro do contexto da tua palavra. Faz isso pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Pensando esses dias que a vida é um grande cenário, e diante dos fatos pelos quais nós iremos passar na vida, nós temos chance em Deus de escolher o papel que nós vamos exercer. É interessante isso. Só ator famoso consegue isso, porque ator em começo de carreira, ou mesmo aquele que já está maduro e não consegue ter uma projeção grande a nível nacional ou mesmo regional, ele não consegue escolher o papel que ele vai fazer no filme. Ele tem que pegar o papel que lhe é oferecido e fazê-lo, e fazê-lo com a maior desenvoltura que ele puder. Mas em Deus a gente pode escolher o papel que a gente vai ocupar dentro desse cenário que nós vamos viver aqui na vida. É isso que eu queria pensar com você nessa noite. Para isso nós queríamos ler um texto que está em Lucas, capítulo de número 19, capítulo 19, e versículo de número 2. O texto diz assim, de forma bem sucinta e curta: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos. Ele era rico. Nós temos algumas informações nesse texto que nós queríamos compartilhar no introito dela, da mensagem, na introdução da mensagem. A primeira delas é que esse personagem, ele vai nos marcar a vida com nome, porque a Bíblia é repleta de personagens que nos impactam com seu testemunho de vida que não tem nome. Quando isso acontece, um outro dia eu estava compartilhando teologicamente qual era a visão de Deus quando isso acontece na Bíblia. Eu queria reeditar aquilo que já disse outro dia, só para lembrar a mente de vocês. Quando isso acontece, é porque Deus não quer projetar o personagem, e sim o fato que o alinhou com a Bíblia. Ou seja, aquele personagem passou pelas páginas da Bíblia, e o importante não é marcar aquela passagem com o seu nome. E a gente nem chega a saber o nome daquele personagem, e sim aquilo que ele vivenciou. E aí explode das páginas da Bíblia o milagre que foi gerado em torno daquele anônimo. Em Zaqueu, Deus quer nos mostrar o milagre e o nome. E eu acho isso profundamente significativo, porque Deus quer extrair muitas lições desse personagem bíblico que podem ser muito úteis no nosso dia a dia cotidiano. Então, esse personagem que vai vivenciar esse milagre explosivo, espetacular, tem nome. O nome dele é Zaqueu. Nós conhecemos a sua história. E é muito importante conhecer Zaqueu pelo nome, porque o nome vai o ligar ao que ele fazia, a importância que ele tinha dentro do contexto histórico de Israel naqueles dias, porque ele era o secretário da fazenda, que trabalhava a serviço de Roma para cobrar imposto dos seus irmãos judeus. Então aqui a gente já sabe quem ele era, o cargo que ele exercia, e a Bíblia nomina isso, né, quando diz que ele era o chefe dos publicanos. Publicanos era o nome que se dava à classe dos cobradores de impostos. Então, se ele era o chefe, era o secretário da fazenda. E a Bíblia ainda acrescenta que ele era rico, e essa informação é importantíssima, porque, na verdade, quando se passa em um concurso público, o valor estabelecido no concurso público é a estabilidade e não a riqueza. Quando você vê um funcionário público muito rico, o raciocínio indutivo e lógico aí está fazendo alguma coisa errada. Ele pode ter até uma vida muito boa, mas rico, 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 dificilmente, a não ser que ele já seja herdeiro de alguma fortuna, ou que o seu cônjuge tenha algum patrimônio muito forte. É interessante que ao funcionário público não lhe é nem facultado a oportunidade de ter empresas. Eu estou certo ou a legislação mudou? Por exemplo, eu tenho um primo que ele era, o sonho dele era ser policial federal, e ele passou no concurso. Mas ele fez engenharia civil, e o pai era engenheiro civil durante muitos anos. E aí ele botou uma empresa de construção, e ele foi exonerado da polícia rodoviária federal por conta disso, porque ele não podia ser empresário sendo funcionário público. As funções são antagônicas. Para que não se exerça nenhum tipo de liderança a benefício próprio. Pois o Zaqueu, a Bíblia informa que ele era rico. Vamos partir desse pressuposto para a gente construir o raciocínio daquilo que Deus quer nos falar. O Fernando Pessoa, que foi um dos maiores escritores lusitanos, um dos maiores escritores de língua portuguesa de todos os tempos, ele disse uma coisa muito interessante acerca do homem. Ele disse que a maior limitação do homem é não saber reconhecer e identificar as suas limitações. Não é redundante a afirmação dele, é verdade. Todos nós nascemos repletos de limitações, de imperfeições. E ele está dizendo aqui que o grande problema é que muitas vezes nós não sabemos identificar onde elas estão dentro de nós. E mesmo quando sabemos identificar, nós temos uma brutal dificuldade de saber reconhecê-las. Ainda que ela prejudique bastante a vida da gente, assumir as nossas deficiências parece dilacerar a alma humana. Não fomos feitos para esse papel de reconhecer debilidades. Quando Deus soprou a sua natureza em nós, a divindade de Deus habita em nós, e todas as vezes que a nossa humanidade ela se torna sobrepujante à nossa divindade, ao sopro de Deus que está em nós, nós temos dificuldade de reconhecer isso, por causa do outro lado, o lado divino que habita em nós. Por isso o ser humano é um ser em constante conflito. Porque de um lado, Paulo inclusive nos revelou isso, de um lado nós somos inclinados ao pecado, e do outro lado nós somos inclinados à santificação. O ser humano é profundamente conflituoso por causa exatamente disso. Só que, no entanto, isso era um projeto de Deus. Deus, ao nos criar do pó, do barro, ele nos fez frágeis por natureza, para que todas as vezes que as nossas imperfeições e debilidades gerassem dificuldades em nós, nós corrêssemos para ele, para receber novamente o sopro da sua divindade. E nós vemos isso explodindo todos os momentos nas páginas da Bíblia. Alguém muito imperfeito, sendo pego no seu estado de imperfeição, e o confronto com a divindade, com o sopro da santidade de Deus, gerando ordem àquele caos estabelecidos. Só para a gente entender o que eu estou falando, por exemplo, um dia chegou Jesus diante de uma mulher que estava sendo pega no ato explícito do adultério.
E os seus algozes levaram ela até Jesus debaixo do caos. Porque havia uma sentença pré-estabelecida na lei que dizia: mulher pega em adultério, aliás, mulher não, qualquer um pego em adultério tinha que ser apedrejado. E a observação, inclusive, foi muito importante, porque quando levaram a mulher, não levaram o homem que também foi pego em adultério. Na verdade, aquilo ali revelava a humanidade machista do judeu, por um lado, e por outro lado, revelava a emboscada na qual eles queriam pegar Jesus. Mas a mulher chega no caos e recebe o sopro de Jesus Cristo, o sopro da esperança, o sopro do perdão, o sopro da restauração, onde o caos é refeito e a ordem volta a se estabelecer. O caso da mulher samaritana é um outro caso desse. Ela chega diante de Jesus vivendo o caos emocional, já estava no sexto relacionamento, e aquele sexto relacionamento parecia não ser muito legal. E Jesus disse para ela: eu tenho uma fonte que você, se beber dela, você nunca mais vai se emaranhar nas dificuldades que você se emaranhou, porque para você felicidade, está implícito isso, para você felicidade está relacionada a você ter um homem com quem você se relaciona. Se você não está se relacionando emocionalmente, você não é feliz, não é estável, você não se torna uma pessoa equilibrada. Só que isso está te levando ao caos. Eu tenho uma água que, se você beber, nunca mais você vai precisar desenvolver relacionamentos debaixo desse princípio. Não é que fosse errado desenvolver relacionamento, mas desenvolver relacionamento debaixo desse princípio é. E aí perguntaram ao Fernando Pessoa, quando ele declarou isso: e qual é então o segundo maior erro do homem? Já que o primeiro é esse, não saber reconhecer onde estão as suas deficiências, ou reconhecendo elas, não lutar contra elas. Aí quando perguntaram isso a ele, aí ele disse assim: o segundo maior defeito do homem é na hora em que ele identifica as suas deficiências, ele não correr para Deus, de onde ele pode buscar o socorro e virtude para ser aperfeiçoado e ser retrabalhado em Deus. É interessante isso, porque ele nunca foi um evangélico, um cristão fervoroso, mas ele identificou que só em Deus a gente podia estar buscando uma nova estratégia de vida, para que houvesse uma mudança genuína e uma mudança que pudesse realmente nos projetar uma vida melhor. Agora, pensando nisso, nós vamos entrar na mensagem, dizendo que Zaqueu, naquela hora em que se estabeleceu que Jesus ia passar em Jericó, ele podia ter exercido dois papéis. O primeiro de todos os papéis, sabendo ele quem ele era, era o papel da autocomiseração. Ai, tadinho de mim, eu não tenho condição de me apresentar diante de Deus. Porque se eu me apresentasse diante de Deus, eu não seria aceito por ele. Todas as vezes que nós somos pegos em um estado de imperfeição latente, o sentimento diabólico, e eu explico por que diabólico, porque o diabo quer nos afastar de toda possibilidade de reformulação e reconstrução de vida. Por isso, todas as vezes que nós somos pegos em alguma deficiência latente da nossa alma, do nosso espírito, o diabo logo projeta sobre nós a sombra da falta de solução. É como que se não tivesse jeito para a gente. Aí você vai ver, por exemplo, desde a primeira queda, no primeiro homem, no primeiro Adão, quando Adão peca, o Adão se esconde, porque o diabo deve ter dito, soprado nos seus ouvidos: se esconde, porque se Deus te pegar, tu está frito. Ele viu que você comeu do fruto que ele mandou que você não comesse. E aquele sentimento de fugir da presença de Deus é profundamente diabólico, porque só na presença de Deus nós podemos ser refeitos. Só na presença de Deus nós podemos exercer o outro papel, que é o papel de, em reconhecendo as nossas deficiências, nos apresentar a Ele como de fato somos, deficientes e cheios de limitações, e buscar nele força, vigor e socorro, para que nós possamos ser refeitos pela sua graça e pela sua infinita bondade. E aqui nós temos um quadro muito conhecido da Bíblia, um homem muito caricato, muito carismático, um homem muito espontâneo, que se apresenta diante de Jesus quando Jesus está passando por Jericó. De onde me vem uma conclusão muito interessante. Era a última vez que Jesus estava passando por Jericó, no caminho de Jerusalém, porque quando ele chegasse em Jerusalém, ele ia enfrentar o martírio. Então, se eu estou falando que era a última vez que ele ia passar pela província onde o Zaqueu trabalhava, eu estou falando também que aquela era a última e a única oportunidade que Zaqueu tinha para ter um encontro com ele que produzisse salvação para ele e para sua casa. Isso me traz uma visão muito preciosa de que as oportunidades, elas são fugazes, elas são rápidas, elas são passageiras nas nossas vidas. O grande problema da nossa humanidade, e eu me dou muito mal quando lido com pessoas indecisas, com pessoas que ficam angustiadas diante de decisões importantes, porque eu sei que as oportunidades, elas não aparecem e ficam repousando na calçada da nossa casa, no alpendre do recinto onde nós moramos, esperando a gente se definir, não. Se não formos rápido, se não formos ágeis, ela passa e vai alcançar outros. E é interessante, queridos, que quando Zaqueu descobre que Jesus está passando por ali, ele é definido. Ele não fica se autocomiserando, ele não fica se autoavaliando, pensando ou se percebendo se vai haver chance dele encontrar com Jesus e extrair dele alguma coisa que fosse preciosa. Não. É verdade que em Jericó todos conheciam a Jesus, afinal ali ele já tinha curado o cego Bartimeu, por exemplo. Os milagres de Jesus feitos em Jericó haviam marcado para sempre aquela cidade. E quando ele vai passando por ali, o Zaqueu disse: essa é a minha vez, essa é a minha chance. Mas quando ele disse: essa é a minha vez e essa é a minha chance, ele olhou para a ótica da possibilidade de aquela oportunidade ser a dele. E cá entre nós temos uma percepção muito equivocada de que oportunidades fáceis e boas, elas são para o vizinho, nunca para nós. Quantas vezes a gente não fica se lamentando que Deus não nos agracia com as mesmas oportunidades que outros são agraciados? É porque a gente não se dá bem com esse negócio de abraçar a oportunidade logo quando ela aparece. E Zaqueu, aqui nesse texto, ele foi ágil. Quando ele sabe que Jesus está passando, ele corre na direção de Jesus, mas ele encontra a primeira limitação dele, que era uma limitação física, genética, talvez o seu pai muito baixo, sua mãe muito baixa, tivesse feito ele ter dificuldade de enxergar Jesus. E sabe, como sacerdote, gente, eu já vi muitas pessoas se limitando muito por causa de impossibilidades físicas, genéticas, intelectuais, financeiras. Eu tenho gravado no meu coração uma imagem que eu vi em uma das vezes que naquele colégio onde a gente faz ECC eu pude contemplar. Eu estava indo com a diretora ali para tentar marcar Luiz Carlos uma data para um ECC próximo. E quando eu me aproximei do colégio, eu vi uma faixa com 10 pessoas que estudavam naquele colégio e só nós que lidamos com a execução do ECC para saber o quanto é limitada o convívio com a formação do aluno no ensino do Estado. E não é que o ensino do Estado seja de péssima qualidade apenas, ou que seja de péssima qualidade, tem muita gente que ensina no Estado que tem uma qualidade de didática excepcional. Mas o problema é que o próprio aluno não se interessa por nada. É impressionante. A gente entra num colégio para fazer ECC, o caos está estabelecido ali, a gente leva pedreiro, a gente conserta banheiro, troca vaso sanitário, e a gente tem que fazer isso na última semana, porque se você fizer isso com antecedência, na outra semana, depois do evento, já está tudo quebrado de novo. E quando eu cheguei diante daquele colégio, tinha uma faixa com o nome de 10 alunos que haviam sido aprovados com louvor no Enem, e 3 deles em medicina, na UFAL, gente. Você sabe por que isso foi possível? Porque aqueles alunos, eles não olharam para dentro de si. Quando eles perceberam que queriam vencer, eles olharam para fora de si. O grande problema, quando a oportunidade bate à porta da nossa casa, é que muitas vezes a gente entra dentro do nosso interior e a gente diz assim para a gente mesmo: mas eu não consigo, não é para mim isso. Se eu chegar lá, eu não consigo vencer. Mesmo que eu passe, eu não vou ter condição de terminar. Se eu estiver na faculdade, eu não vou acompanhar o nível de ensino da faculdade, porque eu venho de um colégio que me deu um conhecimento muito pequeno. E a gente vai se limitando. Eu já vi pessoas com outros tipos de limitações. Pessoas que se acham feio. Feio é um conceito muito superlativo, gente. O conceito de feio e bonito está muito ligado ao gosto pessoal de cada um. Mas considerando, por exemplo, o gosto da maioria, eu estava pensando e trouxe uma foto para mostrar a vocês. Olha, apaga a luz aí um pouquinho. Luz da cabine. Olha que cara. E olha com quem ele casou. Você já pensou se esse cara se olhasse no espelho e dissesse assim: eu vou ficar solteiro? Eu conheço pessoas, inclusive no conceito da maioria, se sentem belíssimos e ficaram solteiros. Não conseguiram casar. Mas isso não é próprio só dos homens em relação às mulheres, não. É próprio das mulheres em relação aos homens. E mesmo o feio tem a versão do belo. Quer ver, ó? Essa semana me passaram no WhatsApp. Ó. Será que arrancaram? Arrancaram, gente. Ó. Mas eu sei porque foi. Foi porque Deus não queria que eu passasse. Com certeza. Eu não estou espiritualizando, não. É verdade. Deus não queria que eu passasse. Porque eu botei lá. Estava no slide. É que eu estava utilizando uma versão de um software que talvez não tenha nesse software daqui. Mas foi muito interessante, porque pegaram o Bill aqui da igreja e colocaram do lado do Beisola, para a gente ver o quanto o Bill é parecido com o Beisola, sendo que na versão bonita. Não é? Que pena que não apareceu, gente. Porque está realmente extremamente parecido. Mas como a versão do software que eu utilizei talvez não tenha nesse computador, por isso que não pegou. Mas eu já estou entendendo espiritualmente que é porque Deus não queria que eu colocasse. Mas ó, ainda dentro das limitações pelos quais nós passamos, o cara pode nascer muito pobre e se tornar bilionário. Todos os dias as oportunidades são iguais para todos. O problema é que muitas vezes nós estamos trocando de papel e assumindo o papel errado. Deus nos dá a mesma chance que Deus deu para outro, mas aquele outro primeiro estudou, se capacitou, creu que Deus podia o levar mais além, creu que em Deus ele podia vencer, e debaixo dessa perspectiva ele foi mais distante do que outras pessoas. O Zaqueu, ele vai para ali debaixo daquela limitação que era física. Ele não tinha estatura para ter uma visão privilegiada, uma plataforma de visão de Jesus Cristo. Mas ele não se limita ao seu problema físico. Ele assume um outro papel. Podia chegar lá se autocomiserando: ai, tadinho de mim que nasci muito baixo, não vou conseguir enxergar Jesus, não vou conseguir ver ele de perto. E aí ele corre, ele vai na frente daquela multidão e sobe em um sicômoro, em uma figueira brava. Ele fez da figueira a sua plataforma de projeção. Deixa eu te dizer uma coisa: todos nós nascemos com deficiências bravas. Mesmo eu, que muitas vezes por ser pastor, e eu estou falando eu, e primeiro eu, e as pessoas projetam um ser cheio de virtudes, eu me conheço e sei que não sou esse ser tão virtuoso assim. Eu tenho muitas imperfeições com as quais eu tenho que viver lutando todos os dias. Mas só que eu não as encaro como limitantes para a minha vida. Porque todas as vezes que eu vejo uma limitação começar a querer estabelecer na minha vida um vínculo, eu vou lutar em Deus para vencê-la. E é exatamente isso que Zaqueu fez. Ele faz da figueira brava a sua plataforma de projeção, a sua cunha de crescimento. Quantas vezes
a oportunidade de Deus não chega diante de você, mas você se sente impróprio para aquela oportunidade. Quantas vezes Deus não prepara tudo para estabelecer sobre as nossas vidas uma vitória, mas nós não cremos que estamos preparados para aquela vitória. E é interessante, porque quando Jesus vai passando debaixo daquela figueira, não precisa que Zaqueu faça absolutamente nada para chamar a atenção de Jesus, porque o ele estar naquela posição já despertou a atenção de Jesus. E aqui eu quero fazer um parênteses para dizer que todas as vezes que nós manifestamos sede de Deus, os olhos de Deus se voltam para nós. E é interessante que o sedento ele conhece pelo nome, porque quando ele vai passando debaixo daquela árvore, ele olha para Zaqueu e chama Zaqueu de Zaqueu. Se você quer atrair oportunidades de Deus para você, receba esse recado profético. Alimente a sua sede de Deus. Mas pastor, eu não sei como alimentar a minha sede de Deus. Com jejum, com oração, com leitura da palavra, com louvores, vindo para o culto, recebendo a palavra no culto, participando dos louvores, trabalhando nos ministérios da igreja, porque isso vai lhe levar a estar em estado constante com a presença de Deus, e você descobrindo quem é Deus, você vai ter sede de Deus. Eu duvido, gente, alguém conhecer a natureza de Deus e não ter sede dele. Sabe por que eu tenho muita sede da minha mulher? Porque eu convivo com ela muito de perto, e eu posso experimentar a sua doçura, e aí eu quero estar com ela. Eu quero estar próximo dela. A mesma coisa acontece com Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais aprendemos a ter sede dele. E o Zaqueu, mesmo não tendo uma vida debaixo de um conceito religioso, com uma vida totalmente desregrada, com muitas limitações físicas e intelectuais, dentro do seu caráter habitavam imperfeições incríveis. Vamos já ver isso. Mas ele manifesta a sede de Deus. Ele vai fazer um esforço para conhecer a Deus. Quais os esforços que você tem feito para conhecer Deus mais de perto? Quantas vezes você paga o preço de acordar de madrugada para conversar com Deus? Quantas vezes você tira um momento de lazer seu para estar lendo um livro cristão? Não estou nem falando da Bíblia, porque Bíblia é regra e prática, obrigação. Estou falando para estar lendo um livro relacionado ao cristianismo. Quantas vezes, para agradar a Deus, você desvia a palavra torpe, áspera, nécia, que você vai dar na direção de outra pessoa, que vai amargurar aquela pessoa, que vai arruinar o dia daquela pessoa, que vai danificar o seu relacionamento, mas você pensa antes de liberar a palavra, isso não é próprio de um cristão, e você refreia essa sua linguinha impura. Quantas vezes antes de gastar alguma coisa, diante de uma vitrine, você ora para Deus, dizendo: Deus, é aqui que você quer que eu invista o meu dinheiro? Ou há alguma outra prioridade que eu não esteja vendo? E aí a gente vai gastando, porque pode, porque trabalha e tem salário, tudo aquilo naquilo que o coração da gente quer. E a gente vai se entulhando de coisas que a gente não precisa dentro de casa, deixando de investir naquilo que Deus poderia, através daquilo, produzir uma diferença muito grande na vida da gente. Me dê um exemplo, pastor. Por exemplo, investir em um curso que você pudesse utilizar na obra de Deus. Investir em uma língua que pudesse fazer você conhecer nações como missionário ou missionária. Investir em estudos para que, quando a oportunidade de um concurso possa aparecer, você está pronto para Deus só soprar sobre você a aprovação. Porque seria extremamente injusto ele aprovar você sem você ter conhecimento nenhum. Ah, eu queria tanto, pastor. Ah, já vi muito isso, gente. Pessoal, quando chega assim, véspera de concurso, queria tanto, pastor, ser aprovado nesse concurso. Você ora por mim? Eu digo, eu oro. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta basiquíssima. Posso fazer? Pode. Você estudou? Ah, não, não tive muito tempo de estudar, não. Como é que você quer que eu ore por isso, filho? Eu vou orar para Deus ser injusto?
Porque você é crente, você passar e o camarada que queimou as pestanas estudando não passar. Está tudo errado. O Zaqueu, ele quando sabe que Jesus está ali, ele enxerga as suas limitações, mas as suas limitações vão ser enfrentadas com estratégias. Quais as estratégias que você tem utilizado para vencer as limitações, por exemplo, genéticas que você carrega dentro do seu corpo? As comportamentais, as temperamentais. Você herdou um temperamento, um gênio terrível do seu pai, da sua mãe. Você sabe que isso lhe prejudica, que isso lhe atrapalha nos relacionamentos. Mas você está tão confortavelmente instalada dentro dessas deficiências que você sequer procura reelaborar o seu comportamento, reeditar uma nova versão de você. Você assume o papel que é assim mesmo e, feito a música da Gabriela, diz assim: eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Não são poucas as pessoas que vivem assim. Na verdade, são a maioria das pessoas. Nós conseguimos enxergar onde estão os nossos problemas, mas não temos a aptidão de em Deus buscar solução para isso. O Zaqueu era muito baixinho, mas ele corre adiante. Ele faz o seu primeiro esforço. Ele sobe em uma árvore. Ele está lutando contra as suas deficiências. Isso quer dizer, inclusive, que as nossas deficiências nos podem afastar de Deus. Sim ou não? Lógico que sim. Um cidadão que começa a pecar e tem identidade clara de que aquilo é pecado, aí ele luta com Deus, pede perdão, mas não faz o jejum, não ora, não estabelece um freio naquelas suas inclinações, aí volta a pecar no outro dia, aí pede perdão de novo, e volta, e pede, e Deus perdoa, e fica aquele ciclo vicioso de perdão e reedição do pecado. Uma hora Deus se afasta dele. Não é que Deus desiste de você, ou que Deus desiste de mim, que Deus não desiste de ninguém. É que Deus diz: eu vou cuidar de outro. Quando Ele quiser, Ele me chama. Mas veja, quando Jesus passa, diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Isso me é um recado muito claro de Deus, que Deus tem pressa para fazer em mim e em você aquilo que Ele quer fazer. O nosso Deus é conhecido como Deus do já. Deus não se demora, nós é quem atrasamos Deus. Muitas vezes nas nossas orações nós perguntamos a Deus: Deus, por que até agora não fez? Por que até agora não agiu? Por que até agora não respondeu? Somos nós, com as nossas ações e atitudes, que atrasamos o mover de Deus. Deus nunca chega atrasado. E há uma outra coisa muito interessante nesse aspecto, é que quando ele diz: desce depressa, não é Zaqueu quem convida ele para pousar na sua casa, é o próprio Jesus quem se oferece. Ele disse: hoje me convém pousar na tua casa. Ah, queridos, quando eu resolvo assumir o papel do sedento, eu podia assumir o papel daquele que é imperfeito e que não tem nenhuma aptidão para ter relacionamento com Deus. O Zaqueu podia ter assumido esse papel, mas ele não assume, e a sua sede fala mais forte. E por causa da sua sede, ele desperta a atenção de Deus. E como desperta a atenção de Deus, agora Deus quer estar com ele. Você quer atrair a presença de Deus até você? Manifesta sede diante dele. É interessante que o seu caráter era completamente deformado. A Bíblia diz que, sendo o chefe dos publicanos, ele era um impostor. Ele cobrava fraudulentamente os impostos que Roma mandava cobrar. E essa deficiência e deformação de caráter, muitas vezes, ela está tão arraigada na alma da gente, e isso se multiplica por causa de convívio social. Você começa a conviver com muitas pessoas imperfeitas, aí você se conforma. Todo mundo é assim. O seu padrão deixa de ser o divino, Você deixa de viver para agradar a Deus, para dizer assim, eu vivo numa sociedade que todo mundo faz isso, por que, que eu não faria também? Aí você se conforma, porque você olha para a sua história e você vê que o seu pai, a sua mãe já era assim. Eu não consigo vencer isso, meu pai já era assim, minha mãe já era assim. Aí você olha para os seus párias, a quem você próprio gerou no seu convívio, você diz, eu não tenho mais condição de mudar. Porque sendo chefe da coletoria, eu criei um grupo de fiscais que trabalham ao meu serviço, que arrecadam em teia. Existe uma organização montada, todos trabalham para mim. Cada um pega um pouco de imposto a mais e traz para mim. Como é que eu vou dizer para essas pessoas que agora eu mudei porque eu sou um religioso, porque eu conhecia Jesus e que agora eu não quero mais o dinheiro dele? Todas essas concepções e possibilidades habitavam e passavam pela mente de Zaqueu, mas ele refutava todas, porque ele escolheu um outro papel. Ele escolheu o papel da mudança em Cristo Jesus. Olhando para dentro de si, ele viu que o seu caráter era extremamente deficiente, mas ele encontrou inspiração em Cristo para ser diferente. E levando Jesus na direção da sua casa, lá ele estabeleceu um novo norte para a sua vida. Porque ele, confessando o seu pecado, que é um outro ato extremamente importante na mudança de alguém. Eu nunca vi ninguém mudar sem primeiro confessar onde ele está errado. É aquilo que o pessoa disse. Se não reconhecer onde está seu erro, nunca vai mudar. Quando ele disse que o maior defeito do homem é não reconhecer as suas deficiências, não saber onde elas estão, e o segundo maior, não lutar contra elas. E aí quando nós percebemos o que Zaqueu está fazendo, fazendo confissão do seu pecado, confissão pública, a gente sente na essência da sua intenção que ele mudou de papel. Aquele impostor que ele podia dizer, esse impostor que habita em mim, já não estava mais presente no coração de Zaqueu. E Jesus arremata aquela história de uma forma apoteótica, porque existe um grupo de religiosos que está escandalizado que ele foi jantar na casa de Zaqueu, que ia dormir, pernoitar na casa de Zaqueu. Enquanto esse grupo estava escandalizado, Zaqueu está fazendo confissão de culpa e prometendo restituição àquele a quem ele havia defraudado. Porque eu acho que esse é o primeiro princípio da conversão. Porque escuta só o que eu vou dizer agora, já estamos nos caminhando para o fim. A gente às vezes acha que só precisa converter. Eu converti, todos os meus pecados estão perdoados. É verdade isso. Só que tem uma coisa: a quem eu defraudei, eu preciso restituir. Não fica barato diante dos olhos de Deus, não. Aí o indivíduo roubou um banco, 3, 4, 5, matou 10 e converteu, e agora não precisa pagar cadeia, vai ter que pagar cadeia. Pagando cadeia, o juiz pode até, percebendo que ele tem um bom comportamento, dar um sucis, liberar ele antes do tempo. Mas ele pagou o preço dos seus erros. A gente acha que não tem que restituir a quem defraudou. Eu acho que esse comportamento de Zaqueu teria evitado muitos problemas que se processam dentro de igreja. Porque muitas vezes a gente sai magoando gente sem pedir perdão, sai ofendendo gente sem ir lá e dizer assim, olha, eu lhe prejudiquei, eu tenho que restituir aquilo que eu prejudiquei a você, aquela despesa que eu te causei, eu danifiquei a sua confiança em mim, eu tenho que restabelecer a sua confiança em mim agora, dando motivos para você voltar a confiar. Eu quero lhe servir por um tempo para curar a minha destruição de imagem que eu fiz com você. Eu fui indiferente diante da sua angústia, diante da sua dor. E aí essas coisas iam estabelecendo um novo padrão dentro do convívio de igreja. Jesus disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos quando vocês aprenderem a amar uns aos outros como a si mesmo. Não é que o mundo vai reconhecer que eu sou um discípulo de Jesus porque eu ando com a Bíblia debaixo do braço. E nem que o mundo vai reconhecer que eu sou um discípulo de Jesus porque de 8 horas, dia de domingo, eu estou na Batista Gênesis congregando. E nem tampouco o mundo vai reconhecer que eu sou um discípulo porque eu contei para aquelas pessoas que eu tive um encontro com Jesus. O mundo reconhece quando vê que a nossa vida está passando por um processo de constante aperfeiçoamento e transformação. Aquelas deficiências que eu tinha e que eram intrínsecas à minha humanidade estão sofrendo o sopro da divindade de Deus, e eu começo a ficar diferente. E aí Jesus escandaliza aqueles judeus, dizendo basicamente duas coisas, e com isso eu quero chamar o ministério de louvor para vir aqui à frente, e vou encerrar esse culto de hoje. Ele diz duas coisas. A primeira delas, ele diz: hoje veio salvação a esta casa. Para um judeu comum, para um judeu religioso, a salvação não podia entrar na casa de Zaqueu. Ele era réu confesso de pecado. A sua vida já tinha danificado outras vidas, porque ele não podia ser o chefe da coletoria e ser um impostor, um ladrão, sem gerar outros ladrões no seu convívio. Porque a miséria de quem está sob a investida de liderança é essa, é que o seu exemplo é reproduzido. Maus exemplos são reproduzidos aos montões. E para todos, a salvação não podia entrar naquela casa. Mas primeiro ela se manifesta graciosa por causa da sede de Zaqueu. Segundo, ela se manifesta graciosa por causa da confissão de Zaqueu. Ele faz confissão da sua culpa. E em terceiro, ela se manifesta graciosa a Zaqueu, porque Zaqueu muda de papel. Ele converte, mas não de palavras. Quando ele promete que vai restituir a quem ele defraudou, ele está dizendo assim: eu mudei por dentro. Tem muito crente mudando por fora. Sua aparência está mais casta, a sua roupa está mais comportada, já não fala até palavrões, mas lá dentro da sua alma, um coração amargurado é capaz de ferir a qualquer uma pessoa com quem ela conviva, com palavras duríssimas que desconcertam, que desconstroem, que desmoronam até o mais seguro. Ela é capaz, dentro do seu interior, de desejar coisas indignas de um incrédulo desejar. Quanto mais um crente. Mas Zaqueu, no seu testemunho, ele está dizendo: eu não mudei por fora. Por fora vocês viram que há uma mudança. Eu manifestei o meu interesse por Jesus, eu corri na frente, eu subi no sicômoro, eu subi na figueira brava, eu me apresentei para Jesus, eu estou o recebendo em casa. Por fora todo mundo está vendo isso. Mas isso não chama conversão, isso chama disposição. Conversão é mudança interior. É quando eu identifico aquilo que desagrada a Deus dentro de mim, e eu começo a dizer para Jesus: Jesus, vem cá, como disse Davi, vem cá, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa escondida aí que eu ainda não notei que existe, que eu preciso mudar na minha vida. Aí Jesus diz a segunda coisa, que era de arrepiar os ouvidos dos judeus. Ele justifica a salvação de Zaqueu quando diz: porque este também é filho de Abraão. Ou seja, a fé o levou a mudar de papel. De um ser humano decrépito, repugnável, que teve oportunidade de passar por um concurso público e, estando nele, conseguiu se projetar a ponto de ser o chefe da coletoria, mas mesmo assim gerou uma teia de destruição que mais parece o que a gente tem visto no Brasil nos dias de hoje. Mas agora, com novas motivações de vida, ele está mudando por dentro, porque a oportunidade bateu a sua porta e ele resolveu não deixá-la passar. A oportunidade, ela é fugaz, ela é passageira. Ela foi criada por Deus para quem quer dela desfrutar. Porque se você não quiser, vai ter outro que queira. E você hoje veio à casa do Senhor, e eu quero perguntar-lhe para encerrar essa mensagem: você tem uma oportunidade diante de você. Será que você vai abraçá-la? consegue olhar para dentro de si e perceber onde estão as suas imperfeições, onde você precisa da ajuda de Jesus para ser uma pessoa aprovada por Deus, onde você precisa mudar para despertar nos outros desejo de servir ao Deus a quem você serve. Se você está identificando essa necessidade hoje, você está na olaria de Deus, o lugar onde Deus pode agora, com a sua habilidade, consertar você, não por fora, mas sim por dentro, como consertou Zaqueu. O que lhe leva, mesmo estando tão próximo, a ser tão distante de Deus? O que lhe faz ter dificuldade de viver uma vida completamente entregue nas mãos de Deus? Porque mesmo tendo o aprendizado religioso, você muitas vezes se acha tão impuro e impróprio para estar convivendo com os favores divinos sobre você. Pois hoje Deus está dizendo: vai, desce depressa dessa tua posição, porque eu quero pousar com você. O pousar de Jesus com Zaqueu tem uma consonância muito íntima de desfrutar de intimidade. Quando ele disse: eu quero ir para a sua casa, ele está dizendo: eu quero ser íntimo seu. Meu conceito com você agora não é religioso, não é eu ser o Deus da sua vida e você ser o meu servo, não. Isso é um conceito superlativo de aproximação. Eu preciso ser um Deus seu para você ser um servo meu, para nós estarmos alicerçados debaixo dessa aliança. Mas eu quero mais que isso, eu quero ser íntimo conhecido seu. Eu quero desfrutar da intimidade da sua casa. E aí Zaqueu vai desfrutar de Jesus com ele. Jesus está dizendo isso para você hoje. Quer desfrutar de intimidade com você. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, mas o Espírito te trouxe a esse lugar, se você nunca fez uma oração dizendo assim: Jesus, eu entrego a minha vida a você, e você quer fazer ela hoje, levante assim a sua mão, eu quero orar por você aí mesmo onde você está. Há alguém aqui que, entendendo que não tem forças em si para mudar, como Zaqueu entendeu, quer nessa noite fazer uma confissão de entrega da sua vida a Deus. Deus, eu quero mudar por completo a minha vida, e eu sei que só posso mudar se eu receber força e vigor, se eu receber sobre mim o sopro da tua divindade, a força que me aperfeiçoa. Se você quer nessa noite, eu quero orar por você. Levante assim a sua mão. Nós temos uma senhora que está levantando ali, ó, a mão. Há mais alguma outra pessoa fora aquela senhora, aquela distinta e bonita senhora? Há mais alguém aqui nessa noite que, como Zaqueu, quer passar por um processo de intimidade com Deus, que quer mudar de papel? Não é que a gente não conheça Deus, gente, mas conhecer um Deus que não nos muda, que não nos transforma. Não é que a gente não tem uma religião, mas tem uma religião e a gente não passar por esse processo de mudança constante, de melhor elaboração de vida, para uma vida mais feliz. Sua decisão é linda, e a Bíblia diz uma coisa interessante sobre ela. Diz que há festa no céu quando alguém aqui faz confissão de que Jesus é o Senhor. Vamos já orar por você. Mas há mais alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Deus, como fez essa senhora? Porque se não houver, eu vou fazer uma oração por ela e vou encerrar esse culto. Mas eu queria perguntar se há alguém nessa noite que, reconhecendo as suas imperfeições e estando diante de Deus, quer melhor ser trabalhado pela força do sopro divino na sua vida. Se você quer ser melhor do que o que você é, para o seu marido, para a sua esposa, para a sua igreja, no local onde você trabalha, você quer impactar a vida das pessoas, onde você trabalha com o testemunho de uma mudança impactante do seu interior, se você quer nessa noite, de forma silenciosa, para não expor, eu quero orar também por você. Então levante a sua mão na direção dessa bonita senhora que veio aqui à frente. Como é o seu nome? A Márcia. Nós vamos orar pela Márcia. Márcia, diga assim comigo: eu, Márcia, confesso diante de toda essa igreja que Jesus é o meu Senhor. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Márcia. Vamos ficar todos de pé. Pai querido, eu queria te agradecer pela vida da Márcia, pela decisão que ela tomou hoje. pela coragem que ela teve de vir à frente, de levantar a mão e dizer que quer fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Agora, debaixo da sua confissão, ó Pai, eu te peço, escreve o nome dela no livro da vida. Mas Deus, todos nós aqui, como Zaqueu, estamos nos oferecendo diante do sicômoro desse culto, diante da figueira dos louvores e da palavra pregada. Nós queremos nos oferecer diante de você, dizendo: Deus, nós conhecemos as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, e nós queremos te pedir, sopra sobre o nosso coração, sobre o nosso caráter, sobre o nosso temperamento, sobre as nossas emoções, sobre as intenções e os planos do nosso coração, o teu sopro de Deus, para que nós possamos sair daqui tão transformados como saiu Zaqueu naquele dia, Senhor. Ó Pai querido, faz-nos diferentes. Queremos exercer nesse cenário da vida o papel daquele filho que te agrada, de que vive para fazer a tua vontade, para te gerar prazer no teu coração e para fazer o bem a outras pessoas. E nós sabemos que nós ainda não somos essas pessoas, mas em ti podemos ser, e por isso te pedimos: Deus, sopra sobre nós o mesmo sopro da perfeição que você soprou em Zaqueu, fazendo-nos uma outra pessoa em Cristo Jesus. É a nossa oração. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.